nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, amigos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um programa Nossa Terra, uma produção da Tiranor com o apoio da Rádio Universitária do Minho. Como é habitual, há mais de 28 anos que estamos consigo sempre ao domingo e para levar até si o mais e melhor informação, assim como todas as novidades do Conselho de Braga e do Vale do Cávado. E hoje não vai ser exceção. Na emissão deste dia, 12 de maio, vamos apresentar na primeira hora mais uma edição dos Galardões à Nossa Terra, um evento que se realiza já na próxima quinta-feira, dia 16 de maio, no palco do Fórum Braga, a sua 27ª edição. A segunda hora será dedicada a um evento de grande realce e impacto nesta comunidade. Falamos da Rampa da Falperra, sempre com muitos motivos de interesse. Deixe ficar desse lado, na nossa companhia, vai ver que vai gostar.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a 27ª edição dos Galardões A Nossa Terra e a 43ª Rampa Internacional da Falperra.
Com o apoio
Fundição Ricardo Sil. Tradição e experiência há mais de 40 anos na fundição de metais não ferrosos, alumínio e latão. Fundição Ricardo Sil. Produção de artigos sanitários, pichelaria, incêndio e decorativos, mobiliário de jardim e urbano. Fundição Ricardo Sil. A experiência e história unidas para o servir. Travessa da Ponte Pedrinha, 28, em Lomar, Braga. Ligue o 253-609-440 ou vá até fundicãoricarcil.com.
Viana e Dias Artes Gráficas. 46 anos de experiência em soluções de impressão à sua medida. Qualidade garantida. Viana e Dias Artes Gráficas. Deixe que a sua imagem fale por si. Visite-nos em vianaedias.com.
Descubra o novo Toyota CHR na Caetano Auto. Um veículo que une estilo e inovação, projetado para se destacar. Seja híbrido ou híbrido plug-in, na Caetano Auto oferecemos opções que se adaptam ao seu estilo de vida. Visite-nos hoje mesmo numa Caetano Auto em Braga e em Guimarães e encontre o seu novo Toyota CHR. Caetano Auto, uma marca para a vida. Quinta-feira, 16 de maio, pelas 21 horas no Fórum Braga, 27ª Gala de Entrega dos Galardões A Nossa Terra. O reconhecimento público ao mérito de cidadãos e entidades em 20 áreas diferentes. Sarau com Arcada e Paganinis Ensemble, Conservatório Bonfim, Entartes, Escola de Dança, Arautos do Evangelho, Augustuna, Tuna Académica da Universidade do Minho, Grupo de Percussão Bombarte e Mariana Dalô. Galardões A Nossa Terra. Quinta-feira, 16 de maio, pelas 21 horas, no Fórum Braga. Solicite o seu convite digital em galardões@direnor.pt ou levante-o no Turismo de Braga.
A Nossa Terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E como lhe demos conta há instantes, na emissão deste domingo destacamos os Galardões A Nossa Terra, um evento anual realizado em Braga e para a cidade de Braga, que tem como principal objetivo, desde o primeiro momento, o reconhecimento público ao mérito de cidadãos e entidades que se destacam em ações de relevo em prol da comunidade. E para melhor conhecermos os propósitos desta iniciativa, vamos ficar com um breve apontamento.
Na concretização da 27ª edição dos Galardões A Nossa Terra, a organização reafirma os seus princípios e objetivos com a certeza redobrada da sua pertinência num concelho como Braga, rico em pessoas, ações em prol de outros, instituições e coletividades que diariamente enaltecem o nome desta terra e a engrandecem pelo valor acrescentado ao seu imenso património humano e institucional. Esta importante missão é possível pela aceitação pronta de várias entidades que integram a comissão de honra deste evento, pela disponibilidade das várias centenas de instituições e pessoas que constituem e cumprem o imprescindível papel de júri, seguindo cuidadosamente os critérios do regulamento e pronunciando-se em várias fases de votação. A este valioso contributo junta-se o apoio do tecido empresarial que, reconhecendo a utilidade deste projeto como meio estimulador da região, assume o compromisso de participar ativamente, tornando este ato de homenagem e agradecimento numa realidade. Por fim, o reconhecimento maior deste projeto é para com todos os galardoados anteriores e para os nomeados da presente edição. Deve-se a eles, homens, mulheres, jovens e instituições que, através do seu contributo, ajudam na edificação de uma comunidade melhor e estimulam o surgir de novos valores, elevando a nossa terra. Sem talento e sem o exemplo do bem-fazer, os galardões à nossa terra não teriam continuidade no tempo. Mas o talento e os bons exemplos persistem. Há sempre caminho para percorrer, talentos por descobrir, oportunidades para agarrar, num concelho pulsante e enérgico como Braga. É com base em todos estes pressupostos que, no próximo dia 16 de maio, o Grande Auditório Fórum Braga acolhe a 27ª edição dos Galardões à Nossa Terra. Mais uma noite de festa, de sorriso no rosto e de reencontros felizes, sem vencidos nem vencedores. Pelo palco, para além dos galardoados da noite, vão também passar artistas bracarenses no tradicional sarau artístico, sempre novo e recheado de talento.
Para melhor conhecermos este emblemático evento bracarense, bem como as novidades deste ano, temos hoje connosco Ana Campos, coordenadora do evento, assim como alguns dos artistas convidados para a gala da próxima quinta-feira, dia 16 de maio, que vão dar um brilho especial a esta noite de gala. São eles Diana Sacarneiro, diretora da Entarte, Escola de Dança, professor Eduardo Rocha, em representação do Conservatório Bonfim, irmão Ricardo Taveira, dos Arautos do Evangelho, Mário Talaia, da Associação Bombarte, Grupo de Percussão, e Mariana Dalô, que se juntará a nós via telefone para nos falar do seu projeto. A quem agradecemos a presença e desejamos um bom domingo a iniciar aqui na nossa companhia. Feitas as apresentações, iniciamos então a conversa deste domingo com Ana Campos, coordenadora desta iniciativa, que é organizada desde o primeiro momento pela Direnor, Comunicação e Divulgação Regional, uma entidade independente sediada em Braga há 30 anos. Bom dia, Ana, bem-vinda à nossa terra.
Olá, muito bom dia.
Os Galardões à Nossa Terra celebram na próxima quinta-feira, dia 16 de maio, a sua 27ª edição. São 27 anos a homenagear Braga. Para os nossos ouvintes que ainda não conhecem esta iniciativa, pedia-lhe que, em linhas muito gerais, nos falasse dos propósitos, dos objetivos deste projeto. Em que consiste este evento?
Pois bem, esta é uma iniciativa que faz parte do projeto Nossa Terra. O projeto Nossa Terra, no seu todo, visa ser um contributo informativo e de valorização para a nossa região, mostrar as mais-valias e as diferentes potencialidades que caracterizam a nossa região. Ora, olhando no seu todo, obviamente a nossa região não é constituída apenas pela parte física, temos o valor humano, não é? E é aqui então que incide a iniciativa dos Galardões da Nossa Terra, valorizar o nosso capital humano, fazer aqui um reconhecimento público do mérito de cidadãos, entidades, instituições, e no caso em particular, não é, do Concelho de Braga, onde nós temos a oportunidade de fazer uma homenagem, de deixar ficar um obrigado, de dar o parabéns pelo trabalho desenvolvido. Há muito bom trabalho a ser realizado em prol da comunidade e que muitas vezes no dia-a-dia nos vai passando um pouco ao lado, não estamos tão atentos para acompanhar. Claro. Organizando esta iniciativa anual, o evento, a gala, os galardões da nossa terra, nós criamos aqui um momento de reflexão e que nos permita também ir acompanhando diferentes áreas e deixar então este sentido de obrigado para com a comunidade.
Muito bem. A iniciativa conta com a existência de um regulamento que estabelece algumas regras na atribuição destes galardões. Quais são os principais critérios que este regulamento prevê?
Sim, sendo uma iniciativa muito abrangente, nós fazemos a entrega de 20 galardões, são 20 áreas distintas que são distinguidas e reconhecidas todos os anos. Obviamente tinha que se criar aqui um processo com alguns critérios de elegibilidade. E assim sendo, quer na parte coletiva ou na parte individual, existem alguns critérios, né, que nos permitem também chegar a nomes consensuais em termos de reconhecimento. Por exemplo, de uma forma mais simples, no caso de entidades coletivas como o galardão Restauração, Pastelaria e Hotelaria ou Setor Industrial, existe um mínimo de existência de atividade de 5 anos para poder ser contemplado nas sugestões. No caso do galardão Juventude, que é um galardão individual, consideram-se jovens, não é? Portanto, elementos que tenham idades compreendidas dos 16 aos 30 anos. Ultrapassando esta idade, já serão contemplados nas outras áreas, como é o caso da música, das ciências e educação, das artes e cultura, por exemplo, ou seja, acabam por ser direcionados. No caso carreira, que também é outro dos galardões atribuído na noite do evento, contempla pessoas que tenham mais de 65 anos e 30 anos de atividade profissional, seja qual for a área de intervenção, mas existem estes critérios.
Muito bem. Sabemos que a seleção, como disseste há pouco, dos vários candidatos aos 20 galardões a atribuir, são selecionados e propostos por um júri composto por várias centenas de personalidades e entidades que naturalmente permitem a isenção e abrangência desejada a uma iniciativa desta natureza. E eu perguntava agora como é que se desenrola todo este processo de eleição, de escolha, de votação?
Eu vou fazer aqui um bocadinho à parte, porque assim, a Olga hoje está daquele lado, está-nos a fazer as perguntas, mas obviamente a Olga é parte integrante também desta iniciativa. E quando falamos do processo de votação, é algo obviamente que está muito intrínseco, não é, em todo este processo, que não é tão visível no caso das pessoas, obviamente, quando chegam à gala e há o aplauso para as diferentes categorias, mas sem dúvida que este processo é muito dinâmico, podemos dizer desta forma. Contempla três fases, três etapas. A primeira fase da recolha das sugestões, a segunda fase do apuramento dos nomeados e a terceira e última, o apuramento do galardoado, que é normalmente o que as pessoas reconhecem, não é? Na noite da gala. Em relação ao júri, sem dúvida que é extenso. Aliás, posso referir que na última edição tivemos connosco 634 elementos. Portanto, personalidades e entidades do nosso concelho que colaboraram connosco com o seu conhecimento, com a sua experiência neste processo de votação. E pelo que se apresenta, esta edição não irá ser exceção à regra, não é? E teremos também um número avultado de jurados.
Sem dúvida. A concretização desta iniciativa também tem sido possível graças ao apoio imprescindível do tecido empresarial, que, reconhecendo a utilidade deste projeto como meio estimulador da região, tem assumido um compromisso de participar ativamente, não é assim?
É verdade. É um ponto relevante da iniciativa e desde já apresento em nome da organização o nosso muito obrigado por todas as entidades que colaboram connosco em diferentes níveis, digamos assim, financeiramente, logisticamente, né, e que nos permitem desenvolver edição após edição. Portanto, é envolvendo a comunidade no seu todo que ela se consegue concretizar.
Ana, à semelhança das galas anteriores, esta será abrilhantada por um sarau artístico e cultural com artistas bracarenses das mais diversas áreas. O que nos pode contar, revelar sobre o sarau deste ano, como é que foi feita a seleção, enfim, os detalhes que poderemos chegar a conhecer daquilo que nos espera no dia 16.
É assim, se me permitem, eu vou deixar os detalhes, os pormenores para os convidados que vamos ter, não é, connosco nesta emissão. O que eu posso referir é que, mais uma vez, o sarau artístico-cultural será um sarau eclético, portanto, prima por dar oportunidade e por podermos apresentar diferentes projetos culturais bracarenses e tentar ir de encontro ao gosto diversificado dos nossos convidados.
Muito bem. Então, assim sendo, obrigada pela presença, naturalmente, aos convidados que estão aqui para partilhar um pouco de quem são e a área artística que desenvolvem. Eu vou iniciar precisamente aqui com a doutora Diana Sá Carneiro, diretora da Escola Entartes, que será uma das atuações presentes no dia 16 de maio. E eu começaria precisamente como é que se apresentariam aos nossos ouvintes, portanto, quem são, quantos são, que tipo de atividade artística desenvolvem.
Muito bom dia, desde já muito obrigada pelo convite.
e agradeço que possamos mais uma vez estar presentes no sarau cultural do evento, os galardões da nossa terra. Este ano nós iremos trazer trabalhos na área do jazz lírico e do contemporâneo, com alguns dos nossos alunos que desenvolvem a formação em dança já há alguns anos, jovens. Achamos importante podermos apresentar o trabalho jovem, porque maioritariamente é para essa comunidade que nós trabalhamos. E será com três peças que iremos participar no Sarau Cultural de dia 16 de maio. Uhum. Apresentaremos dois solos de contemporâneo da autoria do coreógrafo português Felipe Narciso, e apresentaremos um quarteto de jazz lírico da autoria do coreógrafo brasileiro Edson Nascimento. Para nós é sempre importante podermos ter palco, podermos mostrar o nosso trabalho, podermos partilhá-lo com a comunidade bracarense, e portanto espero que realmente seja um bom sarau para todos e um bom espetáculo.
Vai de certeza ser. Aliás, a minha próxima questão era precisamente essa: como é que viram e sentiram este convite em particular para atuar no Sarau Artístico-Cultural dos Galardões da Nossa Terra?
Ficamos muito felizes e já temos aqui uma relação, não é? Eu acho que já nos sentimos um bocadinho parte, porque trabalhamos em prol de toda a comunidade, mas obviamente com um grande foco na comunidade bracarense, e para nós, escola de dança, de formação em dança, o palco, sendo a dança uma arte performativa, o palco é sempre muito, muito importante para que nos possamos mostrar, para que possamos partilhar o nosso trabalho. Portanto, todos esses convites são recebidos com uma imensa alegria e uma felicidade, e portanto será sempre um sim a todo o convite que nos dirijam, e mais uma vez muito obrigada.
Muito bem. E permita-me agora, para terminar, colocar ainda uma outra questão relativamente ao projeto da Entartes. Para o futuro, quais são os vossos grandes objetivos? Em Entartes, nos últimos tempos, soube presentear sempre os bracarenses com o melhor na vertente artística. São imensos alunos, têm sido distinguidos, têm tido percursos fabulosos a nível internacional e a nível nacional, naturalmente. Falar um bocadinho quais são as perspectivas de futuro para a Entartes.
A Entartes está a crescer, continua a crescer, e isto é fruto do trabalho de uma grande equipa, a quem eu não me canso de agradecer, porque só se consegue trabalhar em equipa e com uma equipa unida de professores, de coreógrafos, de colaboradores. Os nossos projetos neste momento, para além da formação pela Entartes Escola de Dança, passam também pelo Motos Dance Project, que é um projeto pré-profissional que leva os alunos a trabalhar em regime de residência artística com coreógrafos convidados ao longo de um ano letivo, e, para uma grande felicidade nossa, estamos já na quarta temporada, que irá estrear no dia 18 de maio, e desde já também deixo convite a todos os bracarenses que queiram estar presentes no Espaço Vita nesse dia. E para além do Motos Dance Project, e porque nós achamos que a arte é algo que tem que ser partilhado, recentemente desenvolvi um projeto que chamei de Soma das Artes, e que pretende isso mesmo, pretende somar as artes, e que não sejam só as artes da dança com a dança. Pode ser a dança com a fotografia, a dança com a literatura, a dança com a música, porque a dança e a música também nunca estão, não podem estar nunca separadas. E já desde 2022 que temos partilhado o nosso palco, dirigindo convites a outras entidades. Este ano teremos três escolas de muita qualidade portuguesas em palco, a partilhar o palco connosco. E assim somaremos a arte da dança, ao mesmo tempo que estrearemos a quarta temporada de Motos. O objetivo será sempre trabalhar com o máximo de qualidade, e para que a formação dos alunos possa não só criar um público no futuro diferente, que aprecie a dança de uma forma diferente, porque não enverdou pela parte profissional da dança, mas também poder criar profissionais da dança, como já fizemos e já vimos no palco dos galardões, e que hoje trabalham e seguiram essa via profissional com muito sucesso.
Muito bem, doutora Diana, muito obrigada pelo seu momento
obrigada.
De partilha. Vamos agora conhecer outros participantes no Sarau. Passaremos a palavra ao professor Eduardo Rocha, em representação do Conservatório Bonfim, obviamente uma instituição também que, enfim, habituou os bracarenses ao melhor da música, naturalmente, e precisamente começaria por colocar questões muito semelhantes, coloquei à doutora Diana, ou seja, como é que se apresentariam aos nossos convidados, dificilmente nenhum bracarense conhece o Conservatório Bonfim, mas como é que se apresentariam, quantos são, projetos, sei que dinamizam imensos alunos todos os dias, o tipo de atividade que desenvolvem, enfim.
Muito bom dia a todos e muito obrigado pelo convite, em nome do Conservatório Bonfim também. O nosso conservatório é o... Nós temos dois conservatórios em Braga, um deles é público, a Gulbenkian, e o nosso é o conservatório privado. É um conservatório privado que faz parte da Fundação Bonfim, é uma das valências da Fundação Bonfim, e procura sempre o melhor para os seus membros, os seus alunos, os seus funcionários, e o melhor para um músico é tocar, e tocar bem, e tocar muitas vezes, e tocar com muita gente. Por isso estou completamente de acordo quando digo que é essencial o palco para os nossos alunos, e portanto é uma oportunidade fantástica de podermos mais uma vez apresentar-nos aqui. O nosso conservatório tem cerca de 500 alunos em cursos oficiais, e depois tem muitos outros alunos em cursos livres. O ano passado tivemos uma incursão na Guiné-Bissau, curiosamente, e temos lá uma escola de música, por convite do Ministério da Cultura da Guiné-Bissau, por convite, temos uma escola de música para formar professores para lecionar música na Guiné, portanto, que é uma coisa que é muito interessante para nós e que muito nos orgulha. Mas o nosso principal foco, naturalmente, está aqui em Braga, com os nossos alunos e o nosso grupo de professores, de quem muito nos orgulhamos, claro.
Eu perguntava também, como é que viram e sentiram este convite por parte da organização dos Galardões da Nossa Terra para a noite de 16 de maio?
Ora, é sempre um prazer ter convites para poder atuar em Braga para os bracarenses, ainda para cima numa iniciativa desta dimensão, deste tipo, portanto, que pretende elevar o que é de melhor em Braga, e portanto nós temos todo o prazer teremos todo o prazer em futuras participações. Aproveito para agradecer o convite.
Muito bem. Eu precisamente perguntava agora, e sei que o Conservatório Bonfim tem imensas formações, composições. O que é que vamos poder ver em particular no dia 16?
Ora bom, no dia 16 nós temos, na realidade, vai ser um ensemble que nós chamamos Arcada Paganinis Ensemble, e porque na realidade são dois grupos, dois ensembles diferentes. No Conservatório nós temos esta política, todos os alunos têm o currículo oficial, o currículo obrigatório por lei, toda a gente tem de ter, mas depois nós gostamos de premiar os nossos melhores alunos, e premiamos com dando-lhes mais trabalho, naturalmente. E por isso criamos os nossos, o que nós instituímos como grupos de mérito, que dependendo do mérito dos alunos são convidados para participar e formar ensembles, vários ensembles. Temos ensembles de sopros, temos de coros, nesse o Vox Luminis, por exemplo, que esteve na Bélgica este ano a representar Portugal, e temos ensembles de cordas dedilhadas, como guitarras, e de cordas friccionadas, que é o caso que nós vamos ver. Então, são dois pequenos grupos. Um deles é os que nós chamamos carinhosamente os pequenos Paganinis, que são que inicialmente seriam só violinistas, tem um nome, que se alargou depois ao resto das cordas, infectou o resto do departamento, e portanto cresceu nesse sentido. E o outro é o Arcada Ensemble, portanto, que esse já dedicado, constituído pelos alunos mais velhos e mais experientes.
Uhum.
Ora, nós vamos juntar os dois grupos, e fazemos isso, temos feito isso, para, e por isso chamamos Arcada Paganini's Ensemble, que é no fundo esses dois que vamos ver jovens de, entre os 13 até os 17 anos a tocar em conjunto.
Maravilha. E para o futuro, quais são os grandes objetivos do Conservatório Bonfim? Já nos falou que recentemente foram convidados para ensinarem, sim, passaram o ensino da música, ou darem formação a outros professores. E para o futuro?
Para o futuro, o nosso projeto é continuar a crescer. E os projetos vão surgindo, curiosamente, mesmo a gente não os planeando, não é? no conservatório. Por isso, nós estamos num edifício fabuloso. O edifício que foi desenhado pelo arquiteto Souto Moura, portanto, que é fabuloso, e temos relativamente pouco espaço, dada a dimensão e o crescimento do conservatório. Portanto, para o futuro será alargar as nossas instalações e continuar a tentar fazer o melhor possível pelos nossos alunos, naturalmente.
Muito bem. Professor Eduardo, muito obrigada pela sua partilha. Obrigada por este contar de detalhes daquilo que podemos encontrar no dia 16. Vamos conhecer outros participantes no Sarau.
A nossa terra. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar.
E passaria agora a palavra ao irmão Ricardo Taveira, dos Arautos do Evangelho. E começaria precisamente por perguntar como é que se apresentariam aos nossos ouvintes. Quem são, quantos são, que tipo de atividade artística desenvolvem?
Bom dia a todos. Nós íamos nos apresentar como aquilo que somos. Nós somos Igreja. E então o Papa João Paulo II aprovou-nos no ano de 2001, aprovou uma associação internacional privada de fiéis de direito pontifício e deu-nos uma missão de evangelizar pelo mundo inteiro e através do Imaculado Coração de Maria. Uns anos mais tarde, o Papa Bento XVI aprovou também uma sociedade clerical, portanto, de padres e também de monjas, de freiras, de virgens consagradas. E então nós somos Igreja, nos moldes antigos, numa expressão que o povo usa muitas vezes, nós somos uma ordem religiosa. Okay. Desenvolvemos a arte, sim, nós temos estudantes de música, E através da música evangelizamos pelo mundo inteiro. O nosso fundador, o Monsenhor João Clá, ele é fundador de mais de 50 coros pelo mundo e um maestro de muita categoria, que sempre nos incentivou, e aqui em Portugal também incentivou-nos a desenvolver o coro, a banda, etc. E então, nas igrejas onde vamos, utilizamos-nos da música, do belo, para evangelizar. Disse Dostoiévski, depois o Papa São João Paulo II também utilizou esta expressão, né, que a beleza salvará o mundo. E então nós utilizamos da beleza da música, desta arte, para evangelizar.
Muito bem. E será um pouco dessa música que irão partilhar connosco no, sim, dia 16 de maio, não é assim?
Sim.
Eu perguntava agora ao irmão, como é que viram este convite da parte da organização dos Galardões à Nossa Terra para participar nesta noite, que se pretende uma noite também de brilho, de bracarenses para bracarenses?
Nós vimos este convite com muito bons olhos. Nós sentimos-nos muito honrados, muito felizes, numa situação de felicidade tal que nós logo à partida dissemos sim, vamos, e acedemos a tudo. Então sentimos-nos muito honrados, muito dignificados, porque de facto vocês fazem o melhor que há, que é louvar, promover aquilo que temos de melhor na nossa terra. Então nós temos até gratidão para convosco. Estamos muito felizes por realizar esta gala convosco.
Muito bem. E o que é que vão apresentar na gala?
Nós vamos apresentar uma homenagem a Mariana, porque nós estamos no mês de Maria, o mês de maio, mas Nossa Senhora, acabamos de comemorar também o Dia da Mãe. Nossa Senhora é Mãe das Mães. E ao homenagear também Nossa Senhora, nós estamos de alguma maneira também a homenagear todas as mães. E então nós vamos executar duas ou três peças, no máximo, em honra à Nossa Senhora. Cantar os louvores a Maria.
Muito bem. E agora, em termos de Arautos do Evangelho no todo, e não só especificamente para esta atuação que irão fazer no dia 16, para o futuro, quais são os vossos grandes objetivos?
Sim, os nossos grandes objetivos é mesmo a evangelização, não é? Nós hoje estamos em mais de 70 países, o Papa São João Paulo II, que nos aprovou, ele deu-nos esta missão de evangelizar, de chamar as pessoas à vida devota, à piedade, à oração, a aproximar-se da Igreja, dos sacramentos. E então, este é o nosso objetivo. Quando aproximamos alguém da Igreja, alguém da oração, de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, nós sentimos-nos realizados. E o trabalho que realizamos aqui em Braga, ou no Porto, ou em Lisboa, ou em Guimarães, ou em qualquer país onde nós estejamos, este é o nosso trabalho. Foi-nos dado pela Igreja, pelo Santo Padre, e assim fazemos.
Irmão Ricardo Tavera, muito obrigada pela sua partilha, muito obrigada pela sua presença no programa A Nossa Terra. E no dia 16, lá nos encontraremos no grande auditório do Fórum Braga para ver mais uma atuação que tenho a certeza que vai ser de elevada qualidade da parte dos Arautos do Evangelho. Vamos agora conhecer uma outra atuação que acontecerá no próximo dia 16. Falo do grupo de percussão da Associação Bombarde. Connosco temos Mário Talaia para nos falar um pouco precisamente desta participação.
Bom dia.
Muito bom dia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu iniciava precisamente por perguntar como é que se apresentariam aos nossos ouvintes, dê-nos a conhecer um pouco melhor o vosso projeto, aquilo que naturalmente pretendem com o mesmo.
A Associação Cultural Bombarde, como o próprio nome diz, é uma associação cultural. O nosso foco neste momento é a percussão, já desenvolvemos outras atividades, mas neste momento estamos dedicados à percussão. Temos neste momento 23 membros ativos. Retomamos agora recentemente também os mini bombarde, que foi uma atividade que tivemos um bocado ali agora nos 15 anos, 14 anos que temos. Vamos começar agora o 15º ano de existência. Estive ali um bocadinho parado porque não tivemos alunos novos, e neste momento estamos a ter um incremento de novos alunos. Estamos a crescer e estamos a desenvolver outras atividades com os mais jovens.
E eu perguntava-lhe agora como é que viram e sentiram este convite da parte da organização dos galardões à Nossa Terra para subir a palco nesta entrega de galardões.
Sentimos-nos lisonjeados, claro, é a 27ª edição. Entre nós, quando surgiu o convite, a gente antes falou e aceitámos logo, porque era uma oportunidade de estar presente num dos grandes eventos que se realiza na cidade. Então, de brincadeira, que não é brincadeira em si no total, é um dia gostaríamos de estar lá, não como tocadores, mas sim como membros, a receber um prémio. Seria sinal que fizemos algum trabalho em prol da cidade significativo. Posso destacar, por exemplo, imagina o Ida e Volta, que foi uma associação que já foi premiada. É uma associação com quem a gente tem vindo a trabalhar já ao longo destes anos, entre outras associações, e claro que é um objetivo nosso crescer e que um dia a gente também possa estar lá como um premiado.
Naturalmente. E eu perguntava também como é que se estão a preparar para esta atuação. Quer-nos falar um bocadinho?
Sim, nós estamos a preparar três temas da nossa autoria. Temos alguns temas que são, pronto, mais populares, mas neste momento estamos a preparar três temas que são exclusivos da nossa associação. Foram criados e escritos para nós, por membros externos, e vamos presentear o público com essa apresentação.
Muito bem. E para o futuro, quais são os projetos de futuro da vossa associação?
Como eu disse, com o projeto Mini Bombarde, já estamos a trabalhar outras dinâmicas e vamos tentar agora vamos começar a preparar o nosso 15º aniversário, também implementar outros tipos de produção. Nós dizemos que somos um grupo de percussão por portuguesa, já temos outros ritmos que não os populares e estamos agora a estudar, a ver com outros músicos externos que nos dão o apoio, a criação de outros ritmos, o incremento de outros instrumentos para dinamizar a associação em si, para termos mais sítios onde poder atuar. Por exemplo, nós vamos tocar ao Braga Romano este ano e já vamos também apresentar lá um outro tema novo que está inserido na dinâmica romana, porque os nossos temas são mais populares, mais animados, e então estamos também a envergar por essa parte, pela especialização em certos ritmos, para poder também abranger outros tipos de atividades.
Mário Talaia, muito obrigada pela sua partilha, pelos detalhes que nos foi contando, daquilo que podemos esperar então no dia 16.
A nossa terra.
Mariana Daló estará no Sarau Artístico-Cultural do próximo dia 16 de maio, da 27ª edição dos Galardões à Nossa Terra. Mariana, iniciava por lhe perguntar como é que se apresenta aos nossos ouvintes, portanto, fale-nos um bocadinho do seu trabalho.
Olá a todos, eu sou a Mariana Daló. Eu sou de Braga, estudei na Gulbenkian, sempre estive rodeada de música e neste momento sou cantora, lancei o meu primeiro disco no final de 2022, escrevo as minhas canções, componho as minhas canções e pronto, estou a mostrá-las ao mundo neste momento.
Muito bem. Como é que a Mariana Daló viu este convite feito por parte da organização para atuar na noite de 16 de maio?
Fiquei muito contente. Acho que é uma cerimónia, acho que é muito bonito homenagear as pessoas da Terra. Fiquei muito contente porque vou estar rodeada de amigos, vou estar em casa e estou muito ansiosa para poder cantar.
Muito bem. E quer-nos falar só um bocadinho do que é que preparou para essa noite?
Então, eu vou trazer três temas. Dois que já lancei agora, um do primeiro disco, um mais recente, e vou trazer uma música nova que ainda não saiu, assim em estreia exclusiva.
Muito bem, muito bem. E para o futuro, Mariana, quais são os seus projetos?
Estou agora a preparar um projeto novo para sair no final do ano. E o meu objetivo é ter sempre concerto e poder levar as músicas às pessoas.
Muito bem, Mariana, muito obrigada por este momento de partilha. E lá nos encontraremos então no dia 16 de maio, pelas 21h, no Fórum Braga.
Sim, lá estaremos.
Muito obrigada. Como já aqui referimos, este ano o evento será realizado novamente no Fórum Braga. Quais são as expectativas para a edição deste ano?
Olhando nas edições anteriores, não é? Sentimos que Braga tem correspondido ao convite, tem aderido, tem marcado presença, portanto contamos também que este ano, dia 16 de maio, seja mais uma vez uma noite fantástica de parabéns, de obrigado, de homenagem, uma noite de sorrisos, é o que nos espera.
Um evento de Braga e para Braga, como pode o público aceder ao evento, onde podem levantar os convites?
O convite físico está disponível no posto de turismo, pode ser levantado também nos escritórios da Direnor, que fica na rua Dom Afonso Henriques, número 67, portanto no centro da cidade, ou então solicitar o convite via e-mail galardões@direnor.pt.
Muito bem. E para finalizar, convido-a a deixar um convite ao nosso auditório para assistir a este aplauso a Braga, esta noite de festa, no próximo dia 16 de maio.
Bem, eu penso que nós tivemos aqui uma amostra muito simpática do que poderemos esperar e encontrar nesta noite. Com o sarau, não é? Diferente e muito eclético, e mais uma vez o palco dedicado a Braga, penso que temos todos os condimentos, não é? Para que seja uma noite boa.
Muito obrigada pela sua presença e votos de continuação de um excelente trabalho. Tempo agora para um curto intervalo. Voltamos dentro de momentos com mais motivos de interesse, agora acerca da Rampa da Falperra. Deixe-se ficar desse lado.
A nossa terra. Desde 1994.